Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. Eu peço que você me acompanhe a leitura até o verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, até o verso 19. Capítulo 12 começa, nessa ocasião, que ocasião? A ocasião em que havia na região da Judéia um período de escassez e especialmente os judeus que eram colônia romana viviam um tempo de fome, de muita necessidade, de muita aflição durante o reinado de Cláudio, e era governador da Judéia, e na verdade era o rei dos judeus. O rei Herodes era rei dos judeus, da colônia judaica, que era sujeita ao Império Romano. Então, nessa ocasião de fome na Judéia, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Porque Herodes era um sujeito vendido a Roma. E ele, nesse período de aflição e de angústia, período da fome, da escassez, é necessariamente um período de conflito social. E a maneira como Herodes encontrou para manter a colônia em paz foi, ao mesmo tempo em que demonstrando a sua fúria assassina, fazê-lo de maneira a dar ao povo, na sua maioria, o que o povo gostaria de receber. Daí é que ele, perseguindo o que o povo chamava de seita cristã, o povo judeu chamava de seita cristã, ele fazia as duas coisas. Ele fazia a vontade do povo, que não tinha grande simpatia aos cristãos, e mostrava sua fúria assassina com a intenção de ser temido, mantendo a paz social pela força bruta e pelo circo oferecido à multidão. E nesse circo, ele manda matar a espada Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. Tiago foi morto à espada, isso significa literalmente, foi decapitado, à semelhança de João Batista. É isso que acontece com Tiago. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, ou a Páscoa. Então note que era costume dos reis, naquela época, utilizar a Páscoa para dar de presente ao povo alguém. Quando Jesus foi preso, foi durante a Páscoa. E eles deram de presente ao povo Barrabás e Cristo crucificado. Aqui, Herodes deu de presente ao povo a cabeça de Tiago e pretendia dar também a cabeça de Pedro, porque ele viu que isso contentava e agradava aos judeus. Então, tendo prendido a Pedro, versículo 4, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas, de 4 soldados cada uma. 16 soldados para um prisioneiro. Prisão de segurança máxima. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, muito provavelmente a fortaleza de Antônia, onde também ficou preso Saulo de Tarso ou Paulo apóstolo. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Eu acho extraordinária essa expressão de Lucas, que nos diz que na noite anterior ao seu julgamento, sabendo que o último julgado havia sido decapitado, então nós podemos ver esse eufemismo de Lucas dizendo na noite anterior ao seu julgamento, quando ele poderia muito bem ter dito na noite anterior à sua decapitação. Na noite anterior, Pedro estava dormindo. Então, se você pode imaginar alguém que é capaz de dormir numa noite como essa, é Pedro. Eu me lembro de ter ouvido alguém comentar que se os soldados fossem generosos e dissessem a Pedro, Pedro, você tem um último pedido? O Pedro teria dito, um travesseiro. Enquanto ele dormia, versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, pois tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que era então líder da igreja de Jerusalém. Porque o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, já havia sido morto por Herodes. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te agradecemos a Tua palavra que está diante de nós e pedimos-te que pelo Teu Espírito Santo ela seja semeada em nós. Pedimos-te, Pai, dá-nos um coração singelo e dá-nos olhos para ver a Tua provisão, a Tua proteção, o Teu cuidado e os anjos do Senhor à nossa volta. Para a Tua glória te pedimos assim. Em nome de Jesus. Amém. Nesse capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas insere na caminhada da igreja e do movimento de Jesus e dos discípulos de Jesus uma presença inusitada, um anjo. A presença de anjos na Bíblia Sagrada, ela não é incomum. A Bíblia conta muitas histórias de anjos. E mesmo se nós pegarmos apenas a biografia de Jesus e o que acontece com Jesus e com os seus discípulos, há uma presença intensa de anjos. Jesus é anunciado pelos anjos. O nascimento de Jesus é profetizado pelos anjos. Em Lucas, capítulo 1, verso 11, é um anjo quem comunica ao sacerdote Zacarias o nascimento de Jesus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26, é um anjo quem comunica a Maria que ela está grávida de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, é um anjo quem comunica a José que a mulher que lhe está prometida como esposa, Maria, está grávida de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 9, são os anjos que comunicam aos pastores no campo que Jesus nasceu. Que a profecia se cumpriu. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, é um anjo quem comunica a José, pai de Jesus, a fúria de Herodes mandando matar as crianças e a fúria do imperador romano que ordena o infanticídio. Em Mateus capítulo 4, versículo 11, os anjos, ou um anjo, serve a Jesus no momento da sua tentação. Quando Jesus está no deserto e ele resiste naquele confronto com Satanás, ao final dos 40 dias de jejum e oração de Jesus e após a tentação, um anjo se apresenta para servir a Jesus no deserto. Também, em Lucas capítulo 22, o verso 43, quando Jesus está em agonia no Getsêmane e faz a sua célebre oração, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ao final do seu período de oração e de sua agonia intensa, em que ele, inclusive, transpira gotas de sangue, o que é um indício da intensidade da sua agonia, um anjo visita Jesus no Getsêmane e o serve também. A presença dos anjos está na igreja. E é aqui em Atos capítulo 12, que Lucas diz que a igreja de Jesus é também servida pelos anjos e não apenas o próprio Senhor Jesus. Isto para nós é extraordinário. Primeiro porque, se somos cristãos, nós fazemos parte daquele povo que diz: eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem. Nós somos parte daquele povo que na verdade diz: eu creio nas bruxas e creio que elas existem. Com isso nós estamos dizendo que nós cremos num mundo povoado por anjos e demônios. Nós cremos no mistério. Nós cremos que a vida humana, e especialmente a vida dos seguidores de Jesus, se explica pelo inusitado, se explica pelo surpreendente, e ainda que paradoxalmente, se explica pelo inexplicável. Nós somos aqueles que dizem: a explicação da vida é acreditar que não há explicação. Nós cremos numa vida onde não há lógica. Nós cremos numa vida onde não há nada definitivo. Nós cremos numa vida onde não há nada inexorável. Nós cremos numa vida onde tudo é possível. Nós cremos numa vida onde o mistério eclode sem o nosso controle e eclode o que é misterioso, surge, aparece, acontece, sem que a gente explique, do mesmo jeito em que a gente explica um fenômeno científico. Nós chamamos estas coisas que acontecem e para as quais não há explicação racional, lógica, científica, nós chamamos isso de milagre. Nós somos um povo que crê nessas coisas. Nós somos um povo que crê em anjos. E que crê nesse fenômeno que acontece aqui no capítulo 12 de Atos. Nós somos um povo que crê que algemas se abrem sozinhas. Nós somos um povo que crê que portões se abrem sozinhos. Nós somos um povo que crê que podemos passar no meio de uma multidão invisíveis, sem que a multidão nos veja, sem que a multidão perceba o nosso trânsito pelo meio dela. Porque são 16 soldados cuidando de um só prisioneiro. As algemas se abrem, e os soldados não vêm. Se você preferir, a gente pode até reduzir. 16 soldados para cada um dos turnos da noite. Então são 4 soldados. Precisamos dos 16. São 4 soldados. Cuidando de um só prisioneiro. Mas nenhum dos 4 viu as algemas se abrindo. Mas nenhum dos 4 ouviu as algemas caindo. Nenhum dos 4 viu a porta da prisão se abrindo. Nenhum dos 4 viu o preso se levantando e saindo. Nenhum dos 4 viu o portão principal da fortaleza se abrindo. E nenhum dos 4 viu o preso saindo. E nenhum dos 4 que cuidavam de Pedro, e nenhum dos outros tantos, que não sabemos quantos, cuidavam da fortaleza inteira. É o mesmo que o portão principal da fortaleza se abrir, alguém sair, e o sujeito que está em pé ao lado, ele não percebe que o portão abriu, que alguém passou, que o portão fechou, que o cadeado foi lacrado de novo. Ele não percebe nada disso. É isso que está sendo narrado aqui. É como se Pedro, suas algemas, fossem envolvidos por uma presença angelical e ele se tornasse oculto. Ou como se os sentidos dos soldados fossem embotados, iludidos por estes anjos ou por este anjo, que na verdade aqui em Atos 12 é um só, eles não percebessem nada. Então nós acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos em anjos. Nós somos um povo que de vez em quando diz assim, explica isso, a gente diz, é anjo. Ou alguém diz assim, explica isso, a gente diz, é demônio. Simples assim, não é nada simples. Você dizer que uma coisa acontece porque um anjo fez acontecer, ou uma coisa acontece porque um demônio fez acontecer, não é nada simples. Mas nós falamos isso. Essas coisas acontecem. Mas nós somos um pouco mais complicados. Nós acreditamos, por exemplo, que anjos estão presentes nesse ambiente. Demônios eu não sei. Talvez. Mas anjos, certamente. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 10, e uma das razões para a reverência na celebração é a presença dos anjos. O que é muito interessante, porque bastaria que Paulo dissesse, vocês estão em conversa com Deus Altíssimo. Portanto, desligue o celular. Vocês estão em conversa com Deus Altíssimo. Portanto, não se levantem para beber água. Vocês estão em conversa com Deus Altíssimo. Portanto, pare de escrever bilhetes. Vocês estão em conversa com Deus Altíssimo. Portanto, pare de acariciar a sua namorada. Vocês estão em conversa com Deus Altíssimo. Vocês estão em conversa com Deus Altíssimo. Não é uma questão de falta de respeito. Eu prefiro chamar de desperdício. É como se no momento de maior intensidade e profundidade de comunicação com a minha esposa, enquanto ela estivesse falando segredos e repartindo a sua intimidade comigo, eu estivesse tomando notas da minha lista de supermercado, e dizendo para ela assim, E eu me levantasse e deixasse ela falando sozinha e fosse buscar água na cozinha. É um desperdício. Além de ser falta de educação, falta de respeito. É um desperdício. Ela poderia inclusive dizer assim, eu estava dando a você a minha mais profunda intimidade. E tudo quanto você conseguiu nesse momento foi pensar em você mesmo e levantar-se para beber água. Eu estava dando a você a minha mais profunda intimidade. E tudo quanto você conseguiu foi olhar para mim com cara de abrevie, porque vai começar a exposição dos gols da rodada. Mas o Paulo nem usa a presença de Deus. O Paulo usa a presença dos anjos. Por quê? Porque em Efésios capítulo 3, versículo 10, ele disse que a igreja é um espetáculo que os anjos assistem e que os demônios assistem. E ele não está falando do culto desse momento aqui, mas também ele está falando da igreja. É através da igreja que Deus pode pronunciar aos anjos e aos demônios. É assim. É isso. Preste atenção naquele homem. Preste atenção naquela mulher. Preste atenção naquele casal. Preste atenção naquela família. Preste atenção naquela comunidade. Ouçam aquela banda. É desse jeito. Esta presença dos anjos no meio de nós é uma presença subalterna. Os anjos estão abaixo de nós e estão a nosso serviço. O apóstolo que escreveu, ou não sei se era apóstolo, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 14, diz assim que os anjos são servos, são agentes ministradores. Eles servem aqueles que hão de herdar a salvação, numa referência ao ser humano. Anjos estão abaixo dos seres humanos. Eles nos servem. Eles aprendem conosco. Eles estão sob o nosso comando. Que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 12, que o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. E o Dr. Russell Shedd interpreta os dons como ministério angelical. E eu tenho grande tendência a concordar com ele. Que os anjos estão presentes na ministração dos dons espirituais. Os anjos falam, os anjos trazem mensagens, trazem respostas, os anjos estão presentes, os anjos oferecem provisão. E eu não me refiro necessariamente a anjo luminoso, vestido de branco, com asas, com auréola. Eu me refiro a anjos com calça jeans, anjos com paletó e gravata, anjos com vestido, com saia, anjos que estão de bermuda, porque o mesmo autor da carta aos Hebreus disse que nós não deveríamos negligenciar a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. O apóstolo Paulo, isso é Hebreus capítulo 13, versículo 2. Você pode ter tido um anjo à sua mesa, almoçando, jantando, um anjo que dormiu em sua casa e você não sabia que era um anjo. Você pode ter tido um anjo no leito, ao lado do quarto de hospital onde você ficou e não sabia que era um anjo. É o que o autor aos Hebreus está dizendo. E mais, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter muito discernimento, porque se Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, também os seus anjos, os anjos caídos, que nós chamamos de demônios, se disfarçam de servos da justiça. E nós devemos ter muito discernimento. E isso ele diz na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, os versículos de 13 a 15. Ora, se ele estivesse falando que esta aparição angelical fosse com roupas brancas, auréola, e com uma luminosidade fluorescente à sua volta, e asas, nós não precisaríamos ter discernimento nenhum. Nós precisamos ter discernimento é com os anjos que usam terno e gravata e calça jeans e vestido e saia. Com esses nós precisamos ter discernimento. E quando se fala dessa presença angelical na Bíblia Sagrada, dessa forma, eu penso pelo menos duas coisas. Que Deus coloca ao nosso lado, de quando em vez, pessoas que estão ali como se fossem anjos. Você recebe um forasteiro, seu irmão que mora fora do país, liga para você e diz: eu tenho um amigo que vai a São Paulo, você pode recebê-lo por 2 noites? Esse amigo existe, não é anjo, é um ser humano. Tem nome, endereço, mora na Itália. Porque o seu irmão pediu, você recebe o amigo. Você não o conhece, você vai buscá-lo no aeroporto. E você o leva para sua casa. E aquelas 2 noites que você hospedou o amigo do seu irmão, mudam a sua vida para sempre. Você recebeu um anjo. E não sabia. Às vezes, nem o próprio anjo sabe que ele é anjo. São pessoas que Deus coloca ao nosso lado. E nós não sabemos que são anjos. São pessoas que nos trazem respostas de Deus. Que nos trazem o socorro de Deus. É uma pessoa que senta ao seu lado numa viagem. E quando vocês desembarcam, ela vai embora e você nunca mais a vê. Mas daquela viagem, daquela pessoa e daquela conversa, você jamais se esquece. Foi um anjo. Quem sabe que Deus colocou ao seu lado, ou alguém que Deus usou como se fosse um anjo. Mas eu acredito mais. Eu acredito que, assim como existem pessoas disfarçadas de anjos, ou pessoas que fazem um papel de anjos em nossas vidas, há anjos disfarçados de pessoas, e que fazem um papel de pessoas em nossa vida. Foi aquela enfermeira que visitou o quarto do hospital, mas que não consta da lista do plantão. Foi aquela presença ao seu lado, na beira da estrada, mas você sabe que estava sozinho. Mas alguém disse: não, mais 3 pessoas estavam com você. Se você tiver a oportunidade de ler, ou melhor, além de oportunidade, tiver paciência de ler o livro do pastor Oswaldo Rones, Uma Epopeia de Fé, que é a história da imigração dos letos da Letônia para o Brasil e o estabelecimento das colônias letas no Brasil, você vai ler um sem número de histórias de anjos que estavam presentes, que falaram, que agiram, que providenciaram, que interromperam caminhos, que abriram portas. E se você não acredita na história do pastor Oswaldo Rones, eu espero que você acredite na história de Lucas, em Atos capítulo 12. Os anjos estão aí. Eles nos recebem, eles falam conosco, eles cuidam de nós, eles fazem com que nós nos atrasemos, com que nós nos adiantemos. Nós pensamos que essas coisas são nossas, mas não são nossas. E às vezes, nós fazemos como Pedro. É bom demais para ser verdade. E ele não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Mas era real. E nós falamos assim: é bom demais para ser verdade. E talvez Deus dê um sorriso bem maroto dizendo: é meu anjo, meu filho. É meu anjo, minha filha. Cuidando de você e abençoando o seu caminho. O que é extraordinário também nesse texto é o versículo 5 de Atos 12. E esta é uma pergunta que eu me faço. E que talvez eu faça no céu. Tiago foi decapitado. Pedro foi preso. E a igreja correu para a oração. Eu me pergunto, será que se a igreja estivesse orando por Tiago, ele também teria sido solto? Não tenho resposta. Mas o fato é que nenhum anjo visitou Tiago, mas um anjo visitou Pedro. E entre a ausência do anjo na cela de Tiago e a presença do anjo na cela de Pedro, Lucas nos informa que a igreja orava intensamente a Deus por Pedro. Por isso gosto daquela expressão que diz que as coincidências acontecem muito mais quando eu oro do que quando eu não oro. Ah, foi uma coincidência que você encontrou aquela pessoa. Foi uma coincidência que justamente naquele dia aquela pessoa ligou para você. Foi uma coincidência que você foi dispensado de um trabalho no mesmo dia em que o seu chefe da outra empresa ofereceu um emprego para você. Foi uma coincidência. Mas alguém disse, engraçado. As coincidências acontecem muito mais quando eu oro do que quando eu não oro. E aqui nesse versículo 5, eu acho que algumas coisas estão sendo ditas a respeito da oração. A primeira delas é que nós oramos a Deus. A igreja orava intensamente a Deus por ele, Pedro. Nós oramos a Deus o Pai. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Em João, capítulo 16, versículo 23. Tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Deus o Pai. Bíblia Sagrada diz que nós oramos a Deus, em nome de Jesus, por meio do Espírito. Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 8, versículo 26, dizendo que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ajuda enquanto oramos. E ora conosco. E ora por nós enquanto nós oramos. Então é a Deus, por meio do Espírito, em nome de Jesus. Assim que a gente ora. Oramos a Deus o Pai. Nós oramos especificamente pelo Pedro, que está preso. Por ele nós oramos. E quem sabe você possa imaginar como é que esta igreja orava. Tiago acabou de ser decapitado. Pedro está preso. Então como é que essa igreja ora? Ela deve orar. Deus, tem misericórdia do Pedro. Não deixe esse Herodes, faz ele ter um infarto, Senhor. Mas não deixe ele matar o Pedro. Sei lá como é que essa igreja orava, mas ela orava pelo Pedro. Ela tinha um propósito específico na sua oração, a oração tinha endereço. E eu digo a você, você é um bem-aventurado se a alça de mira da oração dos justos está posta sobre você. Você é um bem-aventurado. Agora, se prepara. Porque Deus vai fazer uma mudança na sua vida. Quando alguém diz assim, pastor, estou orando por você, é mais ou menos isso que eu penso. Como se alguém apontasse uma arma de misericórdia, graça e bondade, me colocasse bem na alça de mira e mandasse um tiro de amor de Deus em cima de mim. Isso é orar. Você pode ter certeza. Que a oração é esta ação específica em favor de alguém. Terceiro, essa igreja orava intensamente. Intensamente. E eu quero dizer a você que se você é do tipo que ora mais à medida em que a coisa se complica para o seu lado. E ora menos quando a coisa está boa para o seu lado. Quantos de vocês têm essa experiência? Não precisa se sentir culpado. Porque Jesus era assim. Jesus, ele orava mais quando precisava mais, orava menos quando precisava menos. Lucas capítulo 22, o verso 44, Jesus está no Monte das Oliveiras e diz a palavra de Deus: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Quanto mais cresce a angústia no nosso coração, mais oração a gente faz. Quanto mais você está incomodado por alguma coisa, mais você ora. Mais você coloca aquela questão diante de Deus. Jesus também era assim. Eu acho que isso aqui da igreja de Atos é interessante. O Tiago, a igreja está orando pelo Tiago na cadeia. Senhor, tem misericórdia do Tiago e tal. Aí a igreja encontrar, falou, orou pelo Tiago hoje, está preso. Falou, é mesmo, até esqueci de orar pelo Tiago. Quando chegou a notícia que passaram a espada na cabeça do Tiago, o Pedro também está preso, o pessoal reúne todo mundo, vamos orar. Então, orava mais intensamente. Eu acho que a busca de Deus é proporcional à aflição do coração. Se você perguntar, deveria ser assim? Acho até que não. Mas talvez a busca de Deus por uma questão específica é mais intensa a partir do agravamento da situação específica. Você busca a Deus o tempo todo, mas por aquele motivo, raramente. À medida em que aquele motivo vai ganhando complexidade, vai se complicando, você começa a falar com Deus sobre ele mais vezes, mais intensamente. Isso é natural. A oração é assim. A oração, ela é coletiva. A igreja orava. Não era só a esposa do Pedro, a sogra do Pedro. Era a igreja que orava pelo Pedro. A oração é comunitária. A oração é aquilo, é aquela experiência na qual nós nos irmanamos na aflição dos irmãos. Por isso que a igreja orava intensamente a Deus pelo Pedro. É uma oração a Deus, é específica, é intensa e é coletiva. E quando nós estamos mobilizados assim, as coincidências acontecem. Nós ouvimos vozes, nós ganhamos convicções no coração, nós recebemos respostas. As portas se abrem, as portas se fecham. Nós vamos orando. E eu tenho para mim isso, que eu não me preocupo na minha vida em ficar interpretando fatos e situações. Ah, ele me ligou, a porta se fechou, deu certo, deu errado por causa disso ou daquilo outro. Não, eu não me preocupo. Eu só vou orando. Orando e caminhando. A porta está fechada, eu não forço. A porta está aberta, eu avalio se quero ir ou não ir. Mas eu vou orando. Se foi um anjo que abriu a porta, se foi um anjo que fechou a porta, se deu certo porque Deus quis que desse certo, ou se deu certo, eu vou andando, e vou em oração. As coincidências acontecem mais quando nós oramos. Isso é verdade. Eu não sei o que teria acontecido com Tiago se a igreja tivesse orado mais. Mas o que eu sei é que Lucas faz questão de dizer que o que aconteceu com Pedro está absolutamente ligado ao fato de que a igreja estava orando intensamente a Deus por ele. Por isso, nós somos um povo esquisito. Nós acreditamos em anjos. Acreditamos em demônios. Nós acreditamos que coisas acontecem porque nós oramos e coisas deixam de acontecer porque nós não oramos. Nós acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos que a oração muda realidades. E nós acreditamos que quando nós estamos de joelhos, tudo pode ser diferente. Como vai ser diferente? Não sabemos. Quando vai ser diferente? Também não sabemos. Quem vai fazer a diferença? Também não sabemos. Qual vai ser o resultado? Também não sabemos. Mas quando nós estamos de joelhos, tudo pode ser diferente porque a mão de Deus está sobre nós. Nós não temos vergonha de nos ajoelharmos diante de Deus. Na verdade, eu só tenho vergonha de me ajoelhar diante do que não é Deus. Aliás, eu não me ajoelho diante de nada, e nem de ninguém, senão diante de Deus. Eu não invoco o favor, a graça, a bênção de ninguém, senão de Deus, pelo Espírito, em nome de Jesus. Portanto, se há alguma coisa que Atos capítulo 12 nos ensina é que nós devemos andar de joelhos. De joelhos. Nos dias bons e nos dias maus. Mas sempre de joelhos. E eu queria convidar você a se ajoelhar hoje e clamar o favor e a graça de Deus em oração e aguardar a ministração, a provisão, a resposta, porque um anjo do Senhor há de visitar você e a sua vida e tudo pode ser diferente. Deus nosso Pai, nós estamos de joelhos em Tua presença e as nossas lágrimas e o nosso clamor são a nossa oração. Nós Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que intercede por nós, que os nossos gemidos, os nossos corações derramados diante de Ti, levando a Ti o que desconhecemos, o que não sabemos sequer dar nome, que sejam esses gemidos a intercessão do Teu Espírito. E especificamente, Pai, temos algumas angústias que nos pesam. E nós Te louvamos, porque o Teu amor, os Teus olhos estão postos sobre nós e o Senhor sabe cada uma das nossas aflições, cada uma das nossas angústias. O Senhor está sobre, está no controle. A Tua mão repousa sobre nós e as nossas circunstâncias. E nós consagramos tudo isso a Ti, de volta ao Senhor. Nós expressamos publicamente a nossa fraqueza e a nossa dependência de Ti. Dizemos-te, Pai, que nós não damos conta das nossas vidas. Precisamos da Tua boa mão, da Tua graça sobre nós. E suplicamos a Tua interferência, a Tua intervenção. Suplicamos a Tua resposta, a Tua provisão. Envia, Pai, os Teus anjos que sirvam os Teus filhos que sofrem e que a Ti clamam. Envia os Teus anjos a estas celas escuras e oferece a liberdade, oferece a libertação, promove a libertação para a Tua glória. Nós de joelhos estamos, confiados no Teu amor, descansados na Tua graça. Para a glória do Teu nome, dizemos, só Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te adoramos. E deixamos as nossas vidas aos Teus cuidados. para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que antes de sairmos, nós cantássemos novamente: e os anjos do Senhor estão conosco, por onde formos, porque sim a palavra de Deus, sim a palavra de Deus nos diz, nunca estamos sós. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Os anjos do Senhor, a sentinela do Senhor, está presente ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu aprendi com o pastor Ariovaldo Ramos que o apóstolo Pedro diz que o diabo está ao nosso redor, ao nosso derredor, como um leão, buscando ocasião para nos tragar. E o diabo está ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor e a sentinela do Senhor para nos livrar. O Senhor ouve o clamor dos justos e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós não nos envergonhamos de estar de joelhos diante do Senhor. Que os anjos nos acompanhem debaixo da graça, da autoridade, do amor e do poder de Jesus Cristo, nosso Senhor.